parlamentares por Eduardo Cunha, ex-deputado. Mesmo, portanto, ele não tem mandato e manda bloquear 6 milhões de reais.
Ministro do STF afirma que foram identificadas pelo menos 21 emendas empenhadas e pagas e que nesse cenário foram forjadamente documentadas para encobrir o verdadeiro solicitante da indicação.
Republicanos nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições.
Partido disse que não negociou aliança em troca da indicação de Marcos Pereira, presidente da sigla, para o STF. Pré-campanha de Flávio também rejeitou essa informação.
Nos destaques internacionais, sob ordem de Donald Trump, exército dos Estados Unidos anuncia novos ataques ao Irã.
Esta é a quarta rodada de ofensivas americanas contra alvos iranianos em uma semana.
E no esporte, definidas as semifinais da Copa do Mundo.
De um lado, França e Espanha. Do outro, Argentina e Inglaterra. A gente já leu aqui vários comentários sobre a sua opinião. Continue mandando o que a gente quer saber. 6:04.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
6:04. E se a gente quer saber a sua opinião sobre os jogos, a gente também aqui quer saber a opinião de Bruno Rizzi sobre quais assuntos a gente vai falar hoje. Ou melhor, ele vai listar os assuntos e a opinião dele vem depois. Então, não perca. Bom dia, Bruno Rizzi.
Bom dia, Fernanda Câmara, Rafael Tebas.
Bom dia.
Bom dia ao nosso ouvinte, espectador. Tão emocionante, né? Tão agitado quanto, não tão divertido quanto a Copa do Mundo. Está o cenário político aí com muita coisa acontecendo, especialmente no final de semana. Aconteceu muita coisa interessante pra gente trazer aqui pra vocês. Destaque, obviamente, pra carta de Flávio Bolsonaro, reafirmando ali a indicação, dando o que falar, reafirmando a indicação de Flávio Bolsonaro como seu candidato de fato, aquele que foi passado o bastão, só reafirmando aquilo que foi falado lá em dezembro, em outra carta de Jair Bolsonaro. E também a gente vai falar sobre como fica a situação, tanto de Flávio com essa carta, mas também de Michele, como fica a situação de Valdemar da Costa Neto, que também está no centro do debate, não só pela questão dos arranjos políticos eleitorais do PL, mas também por conta da questão das emendas parlamentares aí, que também deu muito pano para manga no final de semana, envolvendo Valdemar Costa Neto, envolvendo o Eduardo Cunha, que são ali membros do clã da política brasileira, que não tem mandatos e que aparentemente, segundo investigações, estavam comandando ali aquelas famosas emendas de comissão. Então, enfim, muita coisa interessante. De novo, não divertida pra gente comentar, mas que gera muito debate e tem impacto eleitoral completamente alinhado aqui ao que a gente tem falado há bastante tempo aqui no site TMC, então a gente vai trazer para vocês.
Muito interessante. Bruno Rizzi, então, analisa para você aqui no Start TMC e a gente gira, movimenta a nossa reportagem ao vivo aqui no Start, começando pelo Rio de Janeiro. Olha, assunto também repercute muito, inclusive nas redes sociais. O pastor Márcio Pôncio deixou o presídio de Bangu 8 nesse último domingo após decisão da justiça. Ele retornou para casa no fim da tarde e o Gustavo Sleman tá ao vivo com a gente para trazer mais informações. Sleman, seja bem-vindo. E o que acontece a partir de agora?
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação da TMC. Márcio Pôncio, conhecido como Pastor dos Cigarros, ele deixou ontem à tarde, como você lembrou, o presídio, né, de Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro, que fica no complexo de Jericinó, na mesma região, e agora ele vai ter que cumprir medidas cautelares. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, converteu a prisão preventiva dele em domiciliar, ou seja, ele vai ter que prestar contas à justiça a partir de agora, também vai ter que cumprir algumas medidas como a questão do uso de tornozeleira eletrônica e não deixar o estado do Rio e o país sem qualquer tipo de autorização ou pedido formal antes ao Poder Judiciário. Para conseguir, né, essa conversão da prisão preventiva e domiciliar, a defesa do Márcio Pôncio alegou alguns pontos como a questão da saúde dele, né? E aí o ministro levou em consideração a questão de uma doença que ele tem, também uma cirurgia recente que ele passou para retirada do intestino grosso. Além disso, também foi levado em consideração a gravidez considerada de risco da atual companheira do Márcio Pôncio, ela que tem 50 anos, então tem uma gravidez considerada de risco. Tudo isso foi levado em consideração para a decisão que converteu, como eu disse, a prisão preventiva dele em domiciliar, e agora o pastor dos cigarros tendo que cumprir medidas cautelares como uso de tornozeleira e também prestar conta à justiça de maneira recorrente, né? Durante um período aí estabelecido nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que o Márcio foi preso durante uma das fases da Operação Unha e Carne da Polícia Federal recentemente. Nessa fase especificamente, a Polícia Federal mirou um esquema que envolve, segundo as investigações, a chamada máfia dos cigarros e a contravenção aqui no Rio de Janeiro, jogo do bicho, né? Lembrando que o Márcio Pôncio é considerado o pastor dos cigarros justamente por conta da forte ligação dele com a indústria do tabaco, contando inclusive com uma empresa dentro desse segmento, além também de ser conhecido como patriarca da família Pôncio, né, pai da deputada estadual Sara Pôncio. Enfim, a gente vai seguir acompanhando essa e outras fases da Operação Unha e Carne, também outros desdobramentos dessa decisão aqui em relação ao Rio de Janeiro e ao poder público. Afinal de contas, envolve muito o poder público com essa questão de investigações, de ligação de agentes públicos com o crime organizado aqui no Rio, pessoal.
Exatamente. Obrigada pelas informações, Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. E a gente continua aqui com o nosso bom dia especial para os nossos repórteres agora, para falar que o Bolsonaro oficializa Flávio, então, como seu porta-voz em carta e pede união em torno da pré-candidatura do filho. Michele Bolsonaro não se manifestou sobre o assunto e quem vai se manifestar agora com todas as informações é o Rafael Felitti. Estamos contigo.
Oi, Fernando. Oi, Rafa. Bom dia para vocês e para quem nos acompanha aqui na TMC. Olha, Bolsonaro nessa carta não só definiu o Flávio Bolsonaro como seu sucessor, né, e seu candidato à presidência da República, mas como seu porta-voz, né? Ou seja, Flávio Bolsonaro é quem vai passar as mensagens ou é quem representa as ideias de Jair Bolsonaro ou o bolsonarismo, não exatamente com essas palavras na carta, né? O próprio senador leu essa carta em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, ele também fez comentários ali ao longo dessa transmissão. Bolsonaro diz ainda nessa carta que o Flávio é a melhor opção para livrar o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Na visão de Jair Bolsonaro e na carta lida por Flávio Bolsonaro, o atual cenário político exige união ali da direita, né? Uma união ativa para combater o atual governo, para que Flávio saia vitorioso nas eleições, e que é necessário deixar de lado as diferenças. Essa carta vem também depois de toda aquela confusão, depois daquele vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, embora não cite o nome de Michele diretamente. Nem Bolsonaro cita e nem Flávio Bolsonaro cita durante a transmissão ao vivo. Flávio Bolsonaro só cita que tem alguns nomes que querem boicotar a sua candidatura, sem citar nomes, e que outros esperam um momento oportuno para anunciar o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, foi mais uma carta, né, publicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Quando ele precisa fazer uma manifestação, ele recorre a cartas entregues geralmente ali a aliados. A primeira carta que ele publicou foi em dezembro, anunciando pela primeira vez apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. A outra carta foi em março, depois de que o filho Eduardo Bolsonaro havia feito críticas públicas a Michele Bolsonaro e a Nicolas Ferreira, pedindo também união, pedindo para que não tivesse esse tipo de ataque, né, que essas divergências da direita fossem resolvidas com diálogo. E agora mais uma carta ratificando seu apoio a Flávio Bolsonaro, não só como candidato, mas como seu porta-voz. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações. A gente continua com esse assunto aqui com Bruno Rizzi, que já tinha dado o start então sobre esse tema. Então, Bolsonaro fala que Flávio é o seu porta-voz e pede para deixar de lado as diferenças sem briga, né, com Michele. Isso está repercutindo muito em redes sociais, eleitores, enfim.
Sem briga, tarde demais, né?
Já era.
Mas vamos lá.
É verdade.
Essa carta de Jair Bolsonaro, ela não significa aí uma ruptura dentro da família ou da direita através dessa carta. As rupturas existentes já são conhecidas e já eram conhecidas desde sempre. Então, sem grandes novidades, né? errava quem pensava, na verdade, que a qualquer momento Jair Bolsonaro ia se sensibilizar pela situação, pelo conflito familiar e pela perda de força de Flávio, pelo ganho de protagonismo de Michele, ia fazer ali um 360 e mudar a indicação dele para Michele Bolsonaro ou até para algum outro, porque Flávio estaria enfraquecido e tudo mais. Isso não existe, nem nunca existiu. Tá? A gente já falou aqui algumas vezes, e eu já afirmei isso, inclusive, semana passada, semana retrasada, desde o evento ali do vídeo, a gente falou diversas vezes sobre quais são os reais objetivos e quais são as reais intenções em termos das escolhas de Jair Bolsonaro dentro do seu clã. Né? Então Flávio é e sempre foi esse candidato abençoado ali por Jair Bolsonaro. Isso vem ali desde o dia 5 de dezembro, quando foi feita aquela carta afirmando isso. E aí, por que a escolha de Flávio? Né? Então a gente já comentou aqui, mas acho que vale refrescar a memória e entender um pouco mais. Porque além dessa vitória nas eleições, além dessa vitória que obviamente Jair quer que aconteça através de Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro, que é formado por Jair e seus filhos, ou seja, Michele não está inclusa, também já falei isso diversas vezes aqui, tem um objetivo prioritário, acima de tudo, que é manter um Bolsonaro, a figura de um Bolsonaro, um representante de Jair, nessa disputa eleitoral, para manter a evidência política e eleitoral. Tá? Esse é o objetivo número um. Essa sempre foi a estratégia número um do clã.
Rizzi, uma dúvida aqui. Claro. Ou seja, é como se fosse mais ou menos o seguinte raciocínio: podemos até perder a eleição, mas a gente não pode perder a força dentro do nosso espectro político.
Exatamente, exatamente. Essa sobrevivência diz justamente aquela questão de ficar esquentando o banco. Ou seja, se eu ganhar, eu sigo aqui no poder. Isso é o pensamento de Flávio, né? Se eu ganho, eu mantenho o poder, eu mantenho o banco quentinho aqui pro meu pai em 2030, enfim, tem algum acerto ou outro, mas possivelmente já elegível, eu concedo perdão para meu pai e ele é candidato em 2030, ou seja, a vitória é algo super importante, manter o poder, livro meu pai e mantenho o banco quentinho para 2030 ele sentar aqui. Agora, em caso de derrota, você tem a manutenção do clã Bolsonaro. A gente tá aqui falando de Bolsonaro. Uhum. Se ele tivesse passado esse bastão para alguém de fora, a gente não estaria falando do nome Bolsonaro. A gente estaria quase jogando o Bolsonaro para um ostracismo, né? Então, essa relevância, em caso de derrota, manter ali temporariamente alguém na disputa e ativo e a gente discutindo e o nome estando em evidência, é o que faz sentido para eles. Então o vencer é um bônus, claro que eles querem, claro que eles têm essa intenção, mas não é única e exclusivamente isso. Então nunca fez e nem fará sentido aquela história de simplesmente transferirem esse maior ativo que eles têm na mão, que é o quê? Os votos. Eles têm os votos, eles têm esse poder, tanto é que Flávio está super na disputa ali com Lula e até empatado em muitas pesquisas, né? Então assim, já falei aqui diversas vezes também, o Tarcísio vai ser candidato porque ele vai ser fiel a Bolsonaro e ele vai derrotar a esquerda e é o nome para derrotar Lula e o PT. Isso nunca existiu na cabeça de Jair Bolsonaro, por duas questões isso nunca existiu. Primeiro, essa questão de vamos derrotar a esquerda, vamos derrotar o PT, vamos combater a violência, a desigualdade, tudo que ele fala ali na carta, isso é tudo que ele usa como uma fachada para a manutenção do seu poder. Isso está muito evidente desde sempre.
Rizzi, em 2018, isso também aconteceu, só que do outro lado, né? Lula estava preso na ocasião e poderia ter indicado Ciro Gomes, mas aconteceria exatamente a mesma coisa. Exatamente. Ele preferiu indicar alguém próximo dele, que ele confia, no caso Haddad, mesmo sabendo que a vitória seria muito, muito difícil.
E você pega o exemplo, por exemplo, Tarcísio, que muitos falavam. Se ele passa esse ativo para Tarcísio, mesmo que Tarcísio vá e perca, Tarcísio foi o nome da disputa. E se Tarcísio ganha, você acha que em 2030 Tarcísio falou, ok, cumpri minha função, não quero ser reeleito? Uhum. Né? Tô usando Tarcísio porque foi um nome muito circulado, cotado, mas né? Qualquer um que fosse. Não existe uma unidade, não existe um objetivo de uma direita unida para derrotar a esquerda, assim como não existe um objetivo da esquerda unida para derrotar a direita. Mas esse da direita acaba ficando mais emblemático, porque nem o clã Bolsonaro é uma unidade, né? Isso a carta mostra muito, né? O objetivo de Jair e seus filhos é a manutenção do protagonismo e, de preferência, através do poder nas mãos, né? E aí você tem outros dois objetivos dentro do próprio núcleo bolsonarista, que é o de Valdemar Costa Neto, presidente do partido, do PL, e de Michele Bolsonaro. Não muda em nada os objetivos desses dois outros atores aqui em relação a essa carta. Essa carta só reafirma aquilo que a gente já está falando aqui para vocês aqui no Start há meses, né? Flávio é o candidato e sempre será. Por quê? Porque é ele quem vai manter o protagonismo. Se eleito, garante fidelidade. Se não eleito, garante protagonismo e segue esquentando o banco para o seu pai em 2030. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, inclusive, para falar quais os objetivos reais de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e quais os objetivos de Michele Bolsonaro nessa questão.
E se Flávio não eleito, o que Valdemar está batendo na tecla, até de apoio para mobilizar os eleitores, é que aí o Jair Bolsonaro continua preso. Ele está usando isso também.
É isso, mas é isso, concordo, mas assim, até um outro ponto que acaba virando algo que eles sabem, mas eles usam essa questão até como uma propaganda ali positiva para Flávio. Mas assim, quem garante que qualquer outro nome de fora soltaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, daria esse perdão?
Eles estão
confiantes. Não, entraria lá. Não é simples. É um arranjo, é muita articulação. Ali eu estimo um ano de trabalho.
Saúde.
Um ano de trabalho para conseguir trabalhar essa questão. Quem, em sã consciência, como presidente do Brasil, vai queimar 25% de um mandato como presidente da República para simplesmente queimar todos os cartuchos para dar o perdão para Jair Bolsonaro? Ninguém, senão os filhos. E ele sabe disso.
Exato.
E é justamente por isso.
Cenário muito interessante e também um cenário interessante em Minas Gerais. A gente vai para BH conversar com o Júnior de Castro agora. Ô Júnior, se eu não estou equivocado, tanto o PL como também o PT ainda não definiram, né, os nomes que vão liderar aí os partidos durante a disputa ao governo do estado, certo ou errado?
Certíssimo, Rafael. Ótimo dia para você, ótimo dia, Fernanda, Bruno. Excelente segunda-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. É isso mesmo, porque olha só, o período das convenções partidárias já está muito próximo, dia 20 agora deste mês, e os dois principais campos políticos aqui de Minas, o PT e o PL, ainda não confirmaram quem vai disputar o Palácio Tiradentes. No PT, partido tenta aí convencer o ex-prefeito aqui de Belo Horizonte e atual deputado federal, Patrus Ananias, a entrar nessa corrida. Antes disso, a gente lembra que Lula teve várias tentativas, como Rodrigo Pacheco, a ex-prefeita de Contagem também, Marília Campos, além de outros nomes que estiveram na mesa do partido, como até a ex-reitora da Universidade Federal aqui de Minas Gerais, a Sandra Goulart. Já no campo bolsonarista, a expectativa continua toda em torno do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que ele inclusive é líder nas pesquisas, mas já disse que só vai anunciar a sua candidatura bem perto aí do prazo final da Justiça Eleitoral. Enquanto isso, o próprio Partido Liberal, o PL, evita lançar outros nomes justamente para não dividir a direita aqui no estado. Mas apesar de todas essas incertezas, alguns partidos já têm pré-candidatos definidos aqui no estado. Matheus Simões, do PSD de Dado, Gabriel Azevedo, do MDB, Alexandre Calil, do PDT, Jarbas Soares Júnior, do PSB de Bola, além de outros nomes do PSOL, do PCB, do UP e do Missão. A expectativa agora é que o cenário fique um pouco mais claro a partir da semana que vem, nesses próximos 7 dias. E claro, a gente acompanha tudo daqui e traz as atualizações durante a nossa programação da TMC. Volto com vocês.
Combinado, Júnior de Castro. Obrigada então por todos os detalhes. Ótimo trabalho para você. 6:22. Agora a gente vai para Curitiba. O Tribunal de Justiça do Paraná tem uma média diária de 10 milhões de reais em precatórios no primeiro semestre de 2026. Ao todo, a corte liberou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em pagamentos no período. E o Leonardo Gomes está aqui com a gente com todas as informações, Leonardo.
É um número que chama muito a atenção e não à toa, afinal de contas, já é considerado estatisticamente um aumento de mais de 8% de um ano para o outro, ou seja, ainda mais precatórios para serem pagos por órgãos, né? Mas principalmente aqui a gente está falando de TJ, mas que pode impactar, por exemplo, o governo do estado, alguma prefeitura, alguma autarquia, ou seja, alguma empresa pública e por aí vai. Isso porque os precatórios são justamente isso, né? São pagamentos em que entes e órgãos públicos precisam pagar, honrar, depois de uma condenação. Nos seis primeiros anos deste ano, ou melhor, os primeiros seis meses deste ano, ou seja, no primeiro semestre de 2026, segundo o próprio TJ, foram 15.644 alvarás emitidos para pouco mais de 13.400 beneficiários. Os números do primeiro semestre reforçam os resultados obtidos pela corte desde o ano passado, quando o tribunal alcançou a marca de mais de 3.400.000.000 de reais pagos em precatórios, um valor recorde no Poder Judiciário aqui do estado. O tempo médio para o recebimento dos pagamentos passou de 300 dias, quase um ano, portanto, em 2024, para 70 dias no último trimestre de 2025. Números que revelam uma realidade, claro, um progresso, mas muita gente que depende de uma ação judicial contra o estado, por exemplo, às vezes espera décadas para receber o valor devido aqui, apesar de toda essa demora que existe na prática, ainda assim muita gente recebe precatório, 10 milhões de reais por dia pagos aqui no estado.
Muito obrigado pelas informações, Leonardo Gomes. A gente vai para Brasília agora. Os Estados Unidos devem anunciar então a decisão sobre o novo pacote de tarifas ao Brasil. O governo Lula aguarda os detalhes dessa medida e essa resposta então, né, esse anúncio, deve ocorrer na quarta-feira. É isso, Lívia? Lívia Braz, bom dia.
Oi, Rafa, oi, Fê, bom dia para vocês, bom dia, Bruno. Pois é, a expectativa do governo, né, dessa decisão dos Estados Unidos sobre a aplicação dessas novas tarifas de 25% e de 12,5%, está prevista aí para a próxima quarta-feira, dia 15, e aí sim deve ser definida uma resposta sobre esse assunto que a gente já vem acompanhando há tanto tempo, né? Expectativa do Palácio do Planalto é de que realmente essas medidas, essas tarifas sejam confirmadas, né? O cenário que foi reforçado aí pela avaliação do representante do Departamento de Comércio americano, de que os Estados Unidos e o Brasil ainda estão longe de um acordo, de uma negociação a respeito disso. Então, na próxima quarta-feira, a gente deve ter essa definição. Agora a gente fala também sobre a expectativa que para a semana do Congresso Nacional, né, existia uma expectativa de que fosse uma semana muito movimentada, com muitas decisões, muitas votações importantes aqui no Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar, que a gente lembra está marcado para o próximo dia 18. Só que a realidade por aqui, gente, deve ser bastante diferente, viu? Presidências, tanto da Câmara quanto do Senado, liberaram os parlamentares para participarem das votações, das sessões plenárias à distância, ou seja, virtualmente. Com isso, a tendência é que os plenários fiquem realmente bastante esvaziados aí nessa última semana de trabalho do Legislativo. E com isso, aquelas propostas que são consideradas importantes e mais estratégicas também só devem ficar agora para o segundo semestre. Na Câmara, a gente tem uma pauta aí com 19 itens que já foi publicada para amanhã. A maior parte desses itens tem a ver com medidas provisórias do Executivo e que juntas destinam aí cerca de 1,1 bilhão de reais para 5 ministérios diferentes. Ainda tem umas outras matérias que podem ser incluídas aí na pauta, mas dificilmente isso vai ocorrer. Inclusive a reunião de líderes que normalmente acontece às terças-feiras, a gente ainda não tem a confirmação se ela vai acontecer amanhã, viu? Dessa forma, alguns assuntos que eu vinha tratando, né, que a gente vinha trazendo aí nas últimas semanas, como regulamentação da inteligência artificial, aquele projeto de lei também que criminaliza a misoginia, tudo isso deve ficar só para o segundo semestre mesmo. Já no Senado, como é habitual, a gente tem a convocação aí das sessões plenárias de terça a quinta-feira, não teve ainda a divulgação das pautas por lá, mas também aquelas matérias mais estratégicas, aquelas pautas mais estratégicas, como projeto que discute aí a autonomia financeira do Banco Central, aposentadoria especial para agentes de saúde e também o projeto da 6x1, tudo isso deve ficar mesmo para o segundo semestre, e até mesmo as comissões, né, que a gente normalmente tem uma movimentação maior desde o comecinho da semana, até isso está esvaziado essa semana por aqui, viu?
Olha só, então, esforço mais ou menos concentrado e online ainda por cima. Valeu, viu, Olivia, abraço, sempre com todas as informações. Fernanda Câmara e Riz, então, pessoal, vai de home office nessa última semana antes do recesso parlamentar.
Esforço concentrado na Copa do Mundo e no recesso parlamentar, né? Isso sim, tá bem concentradinho. É isso, vai ficar tudo pro segundo semestre, e aí lembrando que depois de 31 de julho volta, né, a normalidade, bem entre aspas aqui normalidade, porque em ano eleitoral, deputados, senadores vão trabalhar suas bases ali, né, para enfim, construir seus apoios, fazer suas campanhas. A prática é fazer campanha ano eleitoral, é isso aí. Então as questões ficam cada vez mais distantes ali de uma negociação e de algum avanço efetivo com relação a isso. Só um breve comentário aqui sobre o tarifaço. Fato é que a Lívia trouxe muito bem o detalhe de, enfim, dessa data limite. E a expectativa do governo é de fato que ocorra, e que ocorra com algumas listas de exceções, como tem sempre ocorrido, né? Tem sido ali um padrão. Mas fato é que é uma decisão política, né? Não é uma decisão comercial. Afinal, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, ela é deficitária para o Brasil, né? Ela é cerca de mais de US$1 bilhão deficitária, ou seja, a gente mais compra do que vende para os Estados Unidos, né? Então, assim, e aí, vou mexer aonde, né? Onde que comercialmente é uma desvantagem para os Estados Unidos? Então, é por isso que só reforça que é uma decisão política.
Pois é, 6:29, sempre com muita análise. Esse é o Start TMC. Aqui sim tem esforço sempre concentrado no Start TMC. 6:30, TMC, compromisso com a verdade.
Start TMC. Quem escuta, sabe. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7:00 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Está nas ruas do México e pergunta: o que os gringos sabem sobre o Brasil?
O gringo quer saber, nessa Copa do Mundo, até onde chegará a seleção brasileira e também a seleção do México.
Semifinales!
E México?
Também!
Muy lejos, yo creo que definitivamente cuartos de final cuando menos.
¿Y México?
También cuartos de final, es como nos vamos a enfrentar.
Semifinal.
¿Y México?
Semifinal.
Posiblemente a la final.
No, ¿y México?
Me gustaría que a la final, pero yo creo que semifinales por mucho, la verdad.
Pues sí tiene, la verdad sí son muy fuertes, la verdad tiene buen plantel y pues yo digo que sí llega como unos semifinal o hasta la final puede ser, porque me gusta el juego brasileño, me gusta.
¿Y México?
Puede ser la final Brasil-México.
Yo lo veo a Brasil una de las selecciones candidatas a llevarse el título. A la final, y México le va a ganar.
México campeón.
México campeón.
Olha só, não é só os brasileiros que acreditam, hein? Arriba Brasil e México!
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, carne de qualidade é Friboi Reserva, cuidado que faz diferença.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem está descobrindo a programação musical
no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
A espera acabou. O novo Hyundai i20 já está na Hyundai Servopa. Um lançamento com upgrade em tudo. Design marcante, amplo espaço interno e muita tecnologia. É o carro ideal para quem quer sair do comum e viver uma nova experiência ao dirigir. Venha conhecer o upgrade que muda o jogo. Chame agora no WhatsApp. DDD 41-3213-6060. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ministério do Esporte apresenta Circuito das Estações Inverno Curitiba, dia 9 de agosto com largada na Praça Nossa Senhora de Salete. Escolha a sua distância, 5, 10 ou 15 quilômetros e teste a sua disciplina e a sua resiliência. Acesse o site circuitodasestações.com.br e garanta já sua inscrição. Circuito das Estações, 20 anos. Escreva sua história. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Uma excelente manhã, muito bom dia a você sintonizado com a gente aqui na TMC 100.3, neste dia 13 de julho de 2026. Começo de manhã, começo de dia, começo de semana gelado aqui na capital paranaense. Neste momento, 7 graus nos termômetros, a sensação térmica é de 6. Eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia com a atualização daquilo que importa para você. A Polícia Civil do Paraná investiga as causas do incêndio que matou um homem e uma mulher de 60 e 63 anos em Curitiba. Eles estavam dentro de um apartamento destruído pelas chamas. Aliás, o prédio todo foi destruído pelas chamas na região central de Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local era dividido por estruturas de madeira para formar 8 quartos, uma espécie de pensionato, de pensão. A gente vai falar sobre esse caso ao longo desta manhã. E a gente também traz as informações que chegam da região, na verdade, na região metropolitana de Curitiba. Uma jovem de 26 anos foi resgatado, ou melhor, um jovem de 16 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se perder em uma trilha do Morro do Canal, em Piraquara, na região metropolitana. Ele conseguiu entrar em contato com a mãe, que acionou a equipe de buscas. Por volta das 13h40 da tarde, ele conseguiu um sinal de telefone, conversou com a mãe e o homem disse que então estava perdido, que havia entrado em uma gruta para se abrigar. Segundo o CIMEPAR, foram registrados 40 milímetros de chuva no momento em que o rapaz estava desaparecido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele fez essa trilha sozinho. A confirmação de que o rapaz foi encontrado bem chegou oficialmente no início da madrugada deste domingo. Os bombeiros não divulgaram detalhes sobre a operação feita para o resgate. E além disso, a gente traz a informação, mais detalhes e informações do tempo e da temperatura para você que está acompanhando a gente por aqui. Curitiba com um final de madrugada, começo de dia de baixíssimas temperaturas, 6 graus nos termômetros, caminhando para os 7 graus, é verdade, mas é realmente uma temperatura muito baixa. A tendência é que o dia todo seja gelado, isso porque a máxima prevista para hoje é de nada mais, nada menos que 15 graus, é pouca coisa, né? A máxima prevista, portanto, de 15 graus, que deve ser alcançada durante a tarde, já no início da tarde, a sensação é de frio o dia todo, não por menos, afinal de contas as temperaturas estarão baixas nos termômetros. Amanhã, terça-feira, a máxima prevista é de 16 graus, mínima de 6, ou seja, um dia muito parecido com hoje. Um amanhecer gelado e temperaturas muito tímidas ao longo do dia. Na quarta-feira, a máxima prevista é de 20 graus. É uma semana toda muito gelada. Não há previsão e possibilidade de chuva para hoje nem para os próximos dias. São realmente esperados dias típicos de inverno, né? Com o tempo seco e gelado. Não só aqui na capital paranaense, isso também deve ser observado e sentido pelos paranaenses em outras regiões aqui do estado. Por exemplo, na região norte, que normalmente é mais gelado, Maringá, Londrina, hoje não passa dos 20 graus por lá e a mínima prevista é de 8 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, mínima de 7. Mínima de 7, máxima de 19 graus. Na região sul do estado, em Pato Branco, mínima de apenas 5 graus. E em União da Vitória, mínima de 2 graus, sem possibilidade de chuva. Agora 6:37. Bom dia.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:38, você que está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife está acompanhando o Start TMC comigo, Fernanda Câmara, com Rafael Tebas, com Bruno Rizzi e com Bruno Chesi. Valdemar Costa Neto nega irregularidades em emendas parlamentares e contesta bloqueio de 119 milhões de reais determinado pelo STF. O presidente do PL afirma que não possui o valor e diz que indicações de recursos são práticas comuns nos partidos. Bruno Chesi, ao vivo de volta.
Pois é, então, a gente acompanhou na sexta-feira que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve bloqueado 119 milhões de reais em razão dessas emendas, né? A Polícia Federal está apontando aí que ele usava funcionários para encobrir e depois mudar, inclusive, a destinação dessas emendas. Agora, o Valdemar se manifestou dizendo que não tem nem mesmo esse dinheiro para a Polícia Federal bloquear e ainda acrescentou que nem se ele tivesse ganho na Mega Sena ele teria esse valor lá. O dirigente ainda afirmou que as emendas são regulares e destinadas a municípios, inclusive a outros, de outros partidos. Ele disse também que a defesa, na verdade, do presidente do PL, declarou que não há provas de crime ou participação em esquema ilegal, e os advogados também criticaram a decisão judicial e alegaram que houve criminalização da atuação político-partidária. E por que que é sintomático a gente tá falando sobre isso exatamente agora? Porque é mais um ingrediente para essa panela de pressão que está se formando com relação à direita entre Michele, Flávio Bolsonaro e agora o Valdemar, porque o Valdemar é, a gente pode dizer assim, Bruno Rizzi está aqui, pode me corrigir, o principal cabo eleitoral da Michele Bolsonaro nessa disputa. Ele sempre fala isso, fala que o PL tem boas parlamentares, mas nenhuma é tão boa quanto a Michele, mesmo que a Michele não seja parlamentar ainda. Então é o grande defensor, inclusive, de uma candidatura da ex-primeira-dama ao Senado por Brasília, pelo Distrito Federal. Então eu queria já levantar a bola aqui para o Bruno, perguntando assim, como é que fica essa relação Michele, Valdemar, porque ele já tinha dito que esse era o objetivo dele, inclusive que ela assumisse ali um papel de protagonismo maior nessa relação toda.
Essa é a questão das emendas, só reforça um dos pontos de qual o real interesse político e até eleitoral de Valdemar Costa Neto, que é o quê? Formar bancadas. Por quê? A partir do momento que você forma bancadas, você está elegendo mais deputados, senadores. Através disso, você tem uma maior destinação de recursos, teoricamente, não é sob seu controle, mas pelo que as investigações apontam, o líder do partido está assumindo o controle dessas emendas, está usando ali os deputados como arrecadadores legais, mas a distribuição ele faz de acordo com os interesses do partido. Essa é a acusação, né? Agora, além disso, quanto maior a bancada que você tiver, maior o fundo que você vai receber.
Orçamento.
Exatamente. Então, assim, você tem ali o fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral, que é em ano de eleição, mas o fundo partidário jorra dinheiro para os partidos, especialmente agora quando você tem uma bancada muito grande e a do PL que é a maior, você tem um volume financeiro gigantesco. E aí, como é que fica a questão de Michele, né? A gente já falou do objetivo desse núcleo bolsonarista dividido em três, a gente já falou do objetivo de Jair Bolsonaro e seus filhos, a gente já falou do objetivo de Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Ele fica naquele morde e assopra, né? Até porque é importante para ele deixar rolar e eleger a bancada e acabou. E aí, a questão de Michele. Michele, a gente fala aqui também, desde a ocorrência ali dos vídeos, que Michele tem um objetivo de ter, assumir um protagonismo político e, consequentemente, eleitoral, independente do clã Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro. Ela tem uma ligação muito forte com parlamentares de outros partidos, como republicanos. Então, até existe ali a questão que ela poderia ir para o republicanos no próximo ano e tudo mais. Fato é que Michele, para manter esse protagonismo, ela entende que não basta ela ficar sendo a ex-primeira-dama. Ela entende que ela precisa construir essa carreira política dela independente. Isso passa por ter um mandato? Não necessariamente, mas seria importante. Por quê? Porque ela sendo senadora, ela teria um poder a mais de construir isso aí. A criação do movimento Imparáveis, depois da saída do PL Mulher, é o melhor exemplo disso. Ela busca ali aquele protagonismo. Então, ela segue sendo, na minha opinião, candidata, pré-candidata, apesar dela não assumir, ao Senado pelo Distrito Federal, porque tem mais um elemento importante aqui nessa mistura. Existe uma lei, tá? A lei chamada inelegibilidade reflexa. Tá? Até anotei aqui para não esquecer o nome da lei. O que, que ela diz? Que um parente de primeiro grau, alguns parentes ali de segundo grau, é uma série de regras, isso inclui ser madrasta, né? Ou filho adotivo ou não, de algum parlamentar que esteja em exercício, ela é automaticamente, essa pessoa se torna inelegível. Ou seja, vamos criar aqui um cenário. Se Flávio Bolsonaro for eleito presidente da República esse ano, sob a área, a jurisdição que Flávio Bolsonaro, no caso, atua, que é o Brasil, ou seja, o país inteiro, se ele for eleito presidente da República, Michele Bolsonaro não poderá se candidatar a um cargo, justamente por conta dessa inelegibilidade reflexa. Então, a hora para Michele ter protagonismo dentro da política é esse. Esse momento é o fundamental para ela conseguir ter um cargo, porque depois ela pode até construir essa independência política e tudo mais, mas ela ter um cargo é um fator adicional para essa construção, estando lá dentro e sendo uma senadora. São poucos senadores, né? Lembrando que é um cargo super complexo ali.
Isso explica muita coisa, né? Até mesmo do porquê que ela está se movimentando agora.
Exatamente.
Né? Então é
exatamente
uma questão de
momento. É o timing,
momento,
né? É o momento para ela é muito importante. Essa independência, ela passa, ela vai além de ter um cargo ou não, mas ter um cargo é um fator muito importante para ela conseguir essa independência. Apesar dela negar, eu sigo acreditando, e pelo que eu converso com alguns interlocutores do PL, mais da ala de Michele, ela será sim candidata, e aí tem essa cerejinha do bolo que eu trouxe aqui da inelegibilidade reflexa.
E um outro ponto, muito, muito rapidamente aqui, Rize, o ministro Flávio Dino, na decisão dele, ele também cita indicação de emendas parlamentares por Eduardo Cunha.
Perfeito.
E aí tem muita gente, ué, mas qual que é o problema? O Eduardo Cunha não é nem parlamentar, não tem
exatamente
nenhum mandato, é ex-deputado federal, e por óbvio, a prerrogativa das emendas parlamentares, claro, é do parlamento. Também teve isso na decisão do Dino.
Tal qual o Valdemar.
É.
Ambos não são parlamentares, não foram eleitos, são políticos de carreira, mas não foram eleitos, portanto, eles não têm direito. Né? Então, essa emenda é chamada emenda de comissão, ela substitui a emenda do relator, né? E aí volta aquela questão que foi muito criticada até no governo passado e que existe há bastante tempo, existia, que é o tal do orçamento secreto. Basicamente são emendas que você não tem uma rastreabilidade do padrinho daquela emenda, né? E aí só vale um parênteses final, a emenda, ela é algo super positivo, porque ela traz recursos, né? Ela deixa ali municípios serem vistos, enxergados pelo poder federal para que investimentos cheguem até lá. O problema, então, não é o fim, é o meio. Exato. Né? Como está sendo trabalhadas essas emendas. O objetivo da emenda é muito bom, mas nesse modus operandi, que inclusive fica sem rastreabilidade nenhuma, é extremamente prejudicial e a gente está vendo isso.
Só uma última detalhe para a gente deixar para o último comentário do Bruno Rizzi, depois que os repórteres entrarem, que o Republicanos negou apoio ao Flávio Bolsonaro. Excelente ponto,
mais
um capítulo dessa novela toda.
E depois dessa bomba deixada por Bruno Chesi para Bruno Rizzi, 6:47, a gente vai para Belo Horizonte. Super El Niño deve provocar seca severa, altas temperaturas e chuvas concentradas em Minas Gerais. Os estudos apontam que o estado pode registrar calor semelhante aos de cidades do Nordeste. Júnior de Castro conta pra gente.
É isso, Fernanda. Para quem não gosta de calor como eu, vai ficar difícil, viu? Porque o clima aqui em Minas pode mesmo ficar extremo nos próximos meses. Segundo especialistas, se o chamado Super El Niño se confirmar, o estado deve enfrentar aí uma combinação muito preocupante: seca prolongada, calor acima da média e depois chuvas fortes e concentradas. As projeções indicam que cidades aqui de Minas podem registrar temperaturas, como você bem disse, Fernanda, parecidas com as do Nordeste. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, as máximas médias durante a primavera podem chegar a 32 graus. Já no norte do estado, os termômetros podem passar dos 36 graus. E o problema é que o solo fica mais seco durante a estiagem. Quando as chuvas voltam no verão, elas tendem aí a cair em pouco tempo e com muita intensidade, aumentando aí o risco de enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra e até pressão sobre barragens e também sistemas de abastecimento de água. Apesar de todo esse cenário, os meteorologistas lembram que ainda não há um consenso sobre a força desse fenômeno. A expectativa é de que o comportamento do Oceano Pacífico nas próximas semanas confirme ou não a formação desse Super El Niño. Enquanto isso, os órgãos de monitoramento já mantêm atenção aí para possíveis ondas de calor, incêndios florestais e também mudanças no regime de chuva. A gente continua acompanhando e torcendo muito, gente, para não fazer calor, porque eu sofro demais. Eu volto com vocês.
É, realmente é uma situação complicada, preocupante. Valeu, muito obrigado, Júnior de Castro, calorento aí, então, o Júnior de Castro. A gente vai para Pernambuco agora. O BNDES diz que transporte público na região metropolitana do Recife requer ao menos 8 bilhões de reais, não é com M, é com B de bola, 8 bilhões de reais. Carol Oliveira com a gente ao vivo. Carol, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Start TMC. Me parece uma quantia significativa, 8 bi então.
Bom dia, Tebas, Fernanda e a todos que nos acompanham aqui no Start TMC. Excelente segunda-feira para todo mundo. Pois é, uma quantia bem significativa, hein? Esse projeto, ele foi feito em parceria com o Ministério das Cidades e mapeou projetos prioritários para 21 regiões metropolitanas do país. O conjunto de intervenções poderá beneficiar cerca de 1 milhão de passageiros por dia e reduzir em 22% o tempo médio de deslocamento e evitar aproximadamente mais de 600 vítimas de acidentes de trânsito por ano. O plano prevê 6 projetos estruturantes para a região metropolitana. 5 deles consistem em novos corredores que poderão ser implantados tanto como BRT elétrico quanto como veículo leve sobre trilhos, dependendo dos estudos de viabilidade. Além da expansão física da rede, o estudo também propõe uma reorganização completa do sistema de transporte coletivo. A ideia é fortalecer um modelo tronco alimentador, reduzindo a sobreposição de linhas, aumentando a integração em ônibus e transporte sobre trilhos e melhorando, é claro, a eficiência operacional. Volto com vocês.
Obrigada, Carol. Um ótimo trabalho para você. 6:51. Agora a gente vira a chavinha para falar de esporte, Copa do Mundo, e a gente chama de volta o Leandro Boldakian com mais destaques.
É isso aí, pessoal do Start TMC, nós estamos de volta aqui na cobertura da TMC da Copa do Mundo, que tá acabando, chegando na sua última semana. Teremos mais 3 partidas apenas, os 2 confrontos semifinais, aliás 4, né? Porque temos também a decisão do terceiro lugar. Então são 2 jogos semifinais amanhã e na quarta-feira, final de semana reservado pro pro duelo de terceiro lugar no sábado e a grande finalíssima domingo às 16h, horário de Brasília. As equipes que estão disputando a Copa do Mundo, a parte final, são as quatro melhores do ranking da FIFA. E ela fez um direcionamento justamente para que cada equipe dessa que ficasse na primeira colocação só se enfrentasse nessa reta final de Copa do Mundo. E é exatamente isso que aconteceu. A Argentina buscando o tetracampeonato, mas seria o segundo seguido. O último a conquistar isso foi o Brasil, em 58 e 62. A Espanha busca fechar o seu ciclo de Eurocopa e também de Copa do Mundo, assim como ela fez em 2008 e 2010. Foi campeã da Euro em 24, pode ser campeã do mundo em 2026. A França podendo entrar para o seleto grupo dos tricampeões. Seria algo incrível realmente para os franceses. E a Inglaterra busca o seu primeiro título fora da Inglaterra. O único título da seleção inglesa foi na Copa de 66, quando eles eram, né, os anfitriões. E o futebol pode voltar para casa, né? É assim que a imprensa e todo o futebol da Inglaterra tem tratado também essa questão das semifinais importantíssimas contra a Argentina, né? Inglaterra contra a Argentina, e amanhã já teremos o pontapé em Dallas entre França e Espanha. Na quarta-feira, jogo acontece em Atlanta. Inglaterra e Argentina são as duas semifinais, claro, com cobertura total da TMC, vocês não perdem absolutamente nada, tá certo, gente? Excelente segunda-feira a todos, voltamos a qualquer momento aqui dos Estados Unidos com a cobertura TMC da Copa do Mundo.
Cobertura completa, espetacular, que a TMC está fazendo nos Estados Unidos. Inclusive, nós temos muita informação, sempre cito aqui, reportagem especial, informações de bastidores no nosso portal tmc.com.br e também nas nossas redes sociais, no arroba tmcnewsbr, no Instagram, YouTube, enfim, você confere tudo lá também sobre Copa do Mundo. Então, a Argentina tricampeã, né? A França tem dois títulos, a Espanha e a Inglaterra têm um título cada seleção. Realmente jogos espetaculares amanhã em Dallas, então França e Espanha, na quarta-feira em Atlanta, Inglaterra e Argentina, com a cobertura da TMC.
É, e o Felipe Monteiro de Brasília está dizendo aqui que aposta na Argentina contra a Inglaterra, acha que o Messi pode fazer a diferença mais uma vez. É o nosso espectador movimentando aqui as nossas redes sociais também. E agora, 6h54, o Bruno Chesi terminou a participação dele aqui ao vivo no estúdio, passando um assunto para o Rizzi, para a gente então comentar agora, que é sobre o Republicanos, que nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições. Bruno Rizzi, a palavra é sua, então.
É, pois é, essa situação ela surgiu através de uma matéria que veiculou no final de semana, dizendo que Marcos Pereira, presidente do Republicanos, teria feito um acordo de troca de apoio para Flávio Bolsonaro, né? Apoio a Flávio Bolsonaro nessas eleições. E em troca disso, Flávio Bolsonaro o indicaria a vaga do STF, aquela famigerada cadeira tão disputada do STF, que foi motivo de tanta discussão que a gente já trouxe aqui diversas vezes para vocês. Aquela cadeira que segue vaga e provavelmente ficará para o próximo presidente ou para o próprio presidente Lula em seu próximo mandato para indicar. Fato é que, lembra que a gente comentou semana passada sobre o nome de Daniela Marques como um nome que poderia ser a vice de Flávio Bolsonaro? Daniela Marques é filiada ao Republicanos. Para que Daniela Marques seja a vice, ou qualquer um seja vice de Flávio Bolsonaro, é preciso ter formalizada uma aliança nacional entre esses dois partidos, do presidente e do vice. Se é uma chapa puro sangue, só do PL, ok, tudo certo, tá dentro de casa. Se for Daniela Marques, aquele nome tão falado, inclusive deu uma entrevista nesse final de semana, se eu não me engano foi para a Folha de São Paulo, ela, sendo a vice-presidente, é preciso ter formalizado, escolhido e indicado, inclusive nas convenções dos partidos, que acontece agora do PL no próximo dia 25, que há essa aliança entre Republicanos e PL. Não basta simplesmente indicar o nome, ela apoia aqui, mas não tem aliança. Não. Para ser vice-presidente é preciso ter essa aliança formal. Então, essa questão acaba passando por muita discussão. Fato é que, na escolha do vice-presidente, a gente vai ter essa formação de aliança que complica ainda mais, e a escolha do Republicanos deve não ocorrer justamente porque eles devem pensar em lançar Tarcísio de Freitas em 2030, mantendo essa neutralidade agora e que, também não se contaminando pelas questões que estão envolvendo a direita mais próxima a Flávio Bolsonaro agora. Todo esse conflito tem trazido alguns pontos negativos eleitoralmente, eles têm preferido a neutralidade, vão decidir até o dia 25.
E não é a nossa escolha, mas temos que acatar aqui que o Start TMC está chegando ao fim.
É isso, vem aí o TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno. Valeu, gente.
Valeu.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber. Você sabe.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha Churrasco, você dobra suas chances de ganhar. A regra é clara. Churrasco é Seara.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica TMC.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
TMC. Muito bom dia, hoje é 13 de julho de 2026, segunda-feira, uma ótima semana para todos, semana que começa agora junto com o TMC 360. Obrigada a todos que acompanham a TMC, estamos prontos para 3 horas de muita informação, notícia e prestação de serviço. Meu nome é Joana Trepto, estou aqui com o Felipe Bueno. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Joana Trepto, seja bem-vinda, seja bem-vindo, bom dia para você. Joana Trepto, sabe de uma coisa? 9 meses no ar hoje. Hoje é dia 13 de julho. 9 meses no ar de TMC e TMC 360. Uma festa para todos nós, né? E daqui a pouco, 1 ano, hein? Mas não vamos falar mais nada, não. Não vamos deixar. Vamos deixar surpresas. Vamos começar então?
Vamos às principais notícias dessa manhã.
Agora.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estados Unidos devem decidir sobre a aplicação do novo tarifaço até quarta-feira. Planalto já avalia a reversão das tarifas como improvável.
Lula cumpre a agenda no ABC Paulista nesta manhã. O presidente visita a divisão de motores e veículos do Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul.
Presidente do Republicanos, Marcos Pereira, nega acordo para a campanha de Flávio Bolsonaro. Em nota, o partido também rebate uma possível indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Lívia Braz.
Segundo Republicanos, o último contato de Marcos Pereira com Flávio Bolsonaro foi há mais de um mês e as conversas foram consideradas inconclusivas.
Ministro Flávio Dino determina bloqueio de mais de 6 milhões de reais de Eduardo Cunha. O ex-deputado é investigado pela Polícia Federal por suspeita de desvios de emendas parlamentares. Também de Brasília, Rafael Felitti.
Segundo a Polícia Federal, servidora tinha aval da presidência da Câmara para desviar recursos para Eduardo Cunha.
Preço do petróleo volta a subir após escalar.